Boa tarde. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Tomar está a perder força na qualidade de vida. Estudo da Bloom Consulting resulta em queda de lugar 54 para o 73. Ainda por Tomar, acidente na rua de Coimbra resultou num ferido grave. Outra pessoa foi transportada para o hospital de Tomar. Saiba como se processa o socorro através do 112. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Tomar está mais doce. Durante o mês de abril, visite a cidade templária e prove o bolo de cama. Beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tigeladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, ainda aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, durante a tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no litoral oeste. Quanto a temperaturas máximas, 12 graus para a Guarda, 17 para o Porto e Castelo Branco, 18 para Coimbra e Lisboa, 19 para Leiria, Évora e Faro, 20 para Santarém e 21 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um ferido grave e outro ligeiro foi este o resultado de uma colisão entre dois automóveis na conhecida como Rua de Coimbra, junto à Praça de Touros José Salvador. O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira, sendo que os bombeiros de Tomar foram para o local onde procederam à assistência às duas vítimas. Uma, que apresentava ferimentos considerados graves, seguiu para o Hospital de Abrantes, enquanto o outro envolvido foi transportado para a unidade de Nossa Senhora da Graça.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O estudo foi elaborado pela Bloom Consulting. Tomar caiu para a posição 73 no ranking de municípios portugueses dentro da lista das melhores cidades para viver, visitar e fazer negócios. Segundo os dados referentes aos três últimos anos, o concelho nabantino está em queda. Basta dizer que em 2014 ocupava o lugar 54 e no ano passado ficou em 66. Ou seja, num curto espaço de tempo, Tomar perdeu 19 posições. Nas três vertentes avaliadas, a área dos negócios foi aquela onde houve registro para melhorias. Em 2014, a cidade estava em 129, no ano passado no lugar 108 e agora subiu para 104. Depois, em turismo e na categoria viver, Tomar piorou nos dois últimos anos, encontrando-se, respectivamente, nas posições 60 e 69, quando há dois anos, por exemplo, nos mesmos indicadores, estava nos lugares 49 e 52. No quadro distrital, Santarém lidera o ranking, precisamente no posto 44, seguido por Orém em 55. Tomar, neste particular, está em terceiro lugar. A título de curiosidade, este estudo elegeu Lisboa como a melhor cidade para viver, para visitar e para fazer negócios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Carlos Gonçalves, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, esteve na ERTE, num recente especial informação, onde abordou a temática da área da proteção civil, numa área em que se questiona o processo de triagem através do 112 e do facto dos bombeiros estarem quase de pés e mãos atados quando se trata do socorro a quem necessita, visto que é o INEM que tem a última palavra. O também comandante dos bombeiros de Tomar abordou então a forma como se presta o auxílio, sendo que, para que fique claro, os soldados da paz não necessitam de qualquer autorização para acorrer a uma situação de clara urgência.
Nós, quando ligamos 112, nós vamos parar um telefone que é atendido pela Polícia de Segurança Pública. Se, por exemplo, for um incêndio, eles vão passar para a parte de bombeiros. Se for um roubo, eles vão passar para o posto territorial da GNR ou da PSP. O 112 serve para alertar todo o tipo de ocorrência que tenhamos. No caso de emergência médica, Quando a PSP atende o 112, vai redirecionar a chamada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, vulgarmente conhecido por CODU do INE. O que acontece é que o operador de comunicações está, digamos, tem à sua frente um ecrã, pelo qual se vai, digamos, rigidamente regular. Então ele vai nos perguntar, então, diga uma coisa, a vítima, sexo masculino, feminino, idade aproximada, está consciente, inconsciente, uma série de questões. Sempre que ela vai colocar consciente, portanto, abrirá uma janela. Sempre vai colocar inconsciente, abrirá outra diferente. E vai ter um conjunto de perguntas. Essas perguntas, muitas vezes, podem ter, digamos, passar, digamos, as chamadas, se for o caso necessário, a um médico que está a dar suporte nesse centro de orientação de doentes urgentes, e esse médico passar diretamente a falar com a pessoa que está ali, para lhe dar alguns conselhos para ele poder fazer de imediato. Como eu já dizia há pouco, o socorro às vezes não precisa de ser muito rápido, salvo exceções. E neste caso, muitas vezes, eles vão-nos demorar algum tempo. E só fazer este questionário todo, estamos aqui muitas vezes entre 3 e 5 minutos, seguramente à espera.
E entretanto não sai nenhum veículo de socorro.
Entretanto não sai porque os bombeiros não têm conhecimento. E fim de todo este processo, vai ser dado por terminado, digamos, esta conversação, vai ser então, digamos, direcionada através do CODU, essa chamada para, esse corpo, para o corpo de bombeiros mais próximo. Porque a responsabilidade da emergência médica é sempre do INEM, não é dos corpos de bombeiros. Normalmente o que é que nós habitualmente costumamos fazer? Quando temos conhecimento, alguém vai correr no instante ao quartel, ou então liga direto e sabe o número de telefone do quartel local e telefona. Às vezes o que os bombeiros fazem é, em antecipação, deslocam-me, com o risco de o INEM não lhes validar essa saída.
Mas já isso quer dizer o quê? Não validar? Por exemplo, se acontecer algum acidente com a ambulância...
Pode não lhe validar e não lhe paga os prémios de saída, não lhe paga nada. Ou seja, a responsabilidade de todas as despesas ficam por conta dessa entidade atentora.
Mesmo se confirmar que era, de facto, uma emergência?
Mesmo se possa vir a confirmar que seja uma emergência. Se eles assumirem que, abusivamente, a saída foi feita sem a devida ordem, conforme está protocolamente assumido e conforme está, como é o protocolo, poderá ser dessa maneira. Mas em proximidade, normalmente, todos os corpos bombeiros, quando estão ali em proximidade e alguém que lá consiga chegar ou que telefone diretamente, fazem por antecipação a sair e depois fazem todo o processo como se ainda estivessem.
Vão decorrer exercícios de fogos reais nesta quinta-feira no Polígono de Tiro de Brigada Mecanizada em Santa Margarida, Conselho de Constância. Entre as 8 e as 23h59 estarão em causa fogos reais de Browning 12,7 mm, MLHK 21 7,62 e Morte PES 107 mm. Solicita-se que a população residente tome as devidas medidas de precaução, não devendo levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que possa ser encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Hertz, informação.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promoveu nesta terça-feira a recepção aos parceiros do programa Erasmus+, iniciativa que envolve alunos de 11 nacionalidades europeias. São cerca de meia centena as crianças participantes no projeto que, para além de Portugal, conta com Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Roménia, Letónia, Polónia, Bulgária, Eslováquia e Chipre. Este grupo vai participar em Tomar durante toda esta semana num conjunto de iniciativas, como explicou a Hertz, a diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa.
Cerca de 50 alunos, com pena nossa. Eu gostaria que fosse ao contrário, 500 alunos e os professores necessários para os acompanharem, mas as regras ainda são um bocadinho rigorosas, ainda não é possível. Eu gostava que cada vez mais os alunos fossem os grandes protagonistas destes programas, destas mobilidades, porque é para eles que cá estamos. Mas ainda assim vamos devagarinho, o caminho faz-se caminhando, não é? Nós aproveitamos sinceramente e fizemos conjugar as coisas de forma a que tivesse alguns momentos de convívio global. Um é na quinta-feira aqui à noite, na Escola Santa Maria, um momento mais íntimo com todas as pessoas e alunos, com a atuação dos nossos alunos, que são os grandes artistas, como sabem, e formal, aberto à comunidade, porque efetivamente a escola, no meio como o nosso, e se calhar em qualquer meio, tem responsabilidades também para com a comunidade e nós tentamos assumir as nossas aberta à comunidade e para que todos acompanhem o que somos e o que fazemos Partilhamos o encerramento no dia 22 de Abril no Cineteatro Paraíso, no nosso tradicional, na nossa tradicional atividade do Cantar Abril, que este ano vai presentear com música, mas também com teatro. E portanto, em colaboração com a Câmara Municipal, vamos proceder aí ao encerramento formal deste programa. E aí contamos desta vez com a presença do Sr. Secretário de Estado, que é uma honra para nós.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 23 anos numa rua da cidade de Santarém por ter sido surpreendido na posse de 149 doses de AX e de uma navalha. A abordagem do agora detido surgiu na sequência de suspeita da PSP sobre duas viaturas estacionadas em local de pouca visibilidade, com indícios de ser utilizadas para consumo de droga, onde se abordou os respectivos condutores, tendo sido encontrado no interior de um dos automóveis o estupefaciente confiscado, tendo sido igualmente apreendida a viatura em questão. E o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana de 11 a 17 de abril, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade violenta para além da fiscalização rodoviária. Num comunicado enviado para a redação da ERTE, a GNR deu conta de que 17 pessoas foram detidas em flagrante delito, sendo que 9 por condução sem habilitação legal, 7 por condução sob o efeito do álcool e outra por posse de arma proibida. Em matéria de apreensões, registo para 2.080 adereços em pele, uma espingarda de caça, uma pressão de ar e até uma granada.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
No Sardual está patente ao público, precisamente no espaço Cada Terra, a exposição Rasgos de Criatividade, um conjunto de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso técnico superior profissional em produção artística para a conservação e restauro, ministrado pelo Instituto Politécnico. Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, na fase de discursos, destacou a parceria que envolve o seu município e o IPT no desenvolvimento deste curso.
Em relação aos alunos, estamos disponíveis para que convosco possamos abraçar um novo desafio, que é aquele espaço onde trabalharam durante estes dois anos, que vai passar, que é já uma realidade, o espaço partilhado para as artes e ofícios, e que nós queremos que cresça como um local onde aqueles que assim entenderem podem continuar a desenvolver os seus trabalhos, numa lógica até da criação do próprio emprego, a criação do vosso trabalho, de continuarem a fazer estas maravilhas que aqui estão. Da nossa parte, nós temos este compromisso de vos apoiar neste sentido, mas também queremos que cresça. Ainda ontem, por exemplo, posso-vos dizer que tivemos uma reunião onde queremos que este espaço partilhado para as artes e ofícios faça parte do plano de regeneração urbana do Sardual, e com isto também conseguirmos, através deste quadro comunitário de apoio que está neste momento a decorrer, encontrarmos algum financiamento para crescer e criar vários espaços onde possam continuar os nossos trabalhos, como disse.
Seguiu-se a intervenção de João Coroado. O vice-presidente do IPT felicitou os alunos, lembrando depois que cabe ao professor coordenador o sucesso deste que foi o primeiro curso aprovado em Portugal como curso técnico profissional superior.
Aqui neste curso nós temos, digamos que, o sucesso do trabalho que foi, o sucesso do investimento, que foi principalmente, e agora permitam-me, felicitar o coordenador do curso, que sem ele este curso não era toda uma realidade. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque a história do sucesso deste teste começou com uma reunião informal comigo, em que ele me pedia, com certeza era interessante nós fazermos qualquer coisa no domínio da produção artística, e eu perguntava, e por que não aplicada à conservação e restauro? E ele conseguiu, digamos, esquematizar, porque no início era um esquema, um curso, que eu utilizei para convencer o meu presidente, porque nós estávamos limitados, em termos de apresentação do número de cursos superiores especializados, estávamos limitados ao número de cursos quando nos candidatámos, e eu fiz muita questão que esse fosse Na altura eu era diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, mas eu fiz questão de ser o curso de produção artística que fosse o que a escola candidatava como primeiro curso superior técnico profissional.
Voltamos à área criminal. Militares do Núcleo de Investigação de Coruche, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico da Guarda Nacional Republicana detiveram, em Salvaterra de Magos, três homens por suspeitas de tráfico de droga. No decorrer da operação, que envolveu duas buscas domiciliárias, para além das detenções, foram apreendidas 346 doses de MDMA, 56 de AX, 12 de cannabis e 21 doses de cocaína. Foram ainda apreendidos 5 telemóveis e uma balança de precisão. Os suspeitos, com idades entre os 21 e os 24 anos, vão ser presentes a tribunal, sendo que 2 já estão referenciados pela prática do mesmo crime.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar já tem presença garantida nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Ana Rente, que ainda recentemente foi distinguida pela autarquia nabantina com a Medalha Municipal do Valor Desportivo, assegurou nesta terça-feira o apuramento para os Jogos Olímpicos da modalidade de trampolins, precisamente na última vaga. A tomarense, ainda que nascida em Coimbra, assegura desta forma a presença no terceiro evento seguido, depois de Pequim, em 2008, e de Londres, em 2012, naquele que é mais um ponto alto da sua carreira, de onde sobressai também a conquista da medalha de bronze na final individual feminina da Taça do Mundo de Trampolim, em 2004, na Rússia. Atualmente, Ana Rente representa o Lisboa Ginásio Clube. A esplanada do Tejo, em Constância, foi palco para a apresentação do Festival das Grandes Rotas, um evento que o Conselho de Vila Poema acolhe de 29 de abril a 1 de maio. Destinado a diversos segmentos do público, o programa do evento está disponível no site do município em www.tejo.com.br.